Bom dia a todos os presentes. Em nome de Deus, damos por aberta a 23ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, vereador José Clemente Correia. Tiago 5, versículo de 7 a 11, a necessidade, benção e exemplos da paciência.
A necessidade, benção e o exemplo da paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmão, tornai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falarão em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram, firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de tema, misericórdia e compassivo. Amém.
Passamos à leitura da ata da reunião anterior, 22ª reunião ordinária, de 16/5/2017. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 22/2017. Aos 17 dias do mês de maio de 2017, às 9h30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 22ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes edis: vereador José Fernando Tarragô, presidente, vereador Rafael da Silva Alves, vice-presidente, vereadora Josefina Soares Brigma, secretária, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, vereador José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário, e a vereadora Zuma, segunda secretária. Vereador Carlos Alberto Delgado, vereador Elton Vinícius Nicolás da Rocha, vereador Eric Lins, vereadora Suzana Cardoso Alves, vereadora Wilson José Brites e vereador Mano Gás. A hora estabelecida, o vereador Rafael da Silva Alves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13/02, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Lucas 10, versículos 25 a 28, o bom samaritano. Na sequência, determinou a leitura da ata da reunião anterior, após o presidente, vereador Fernando Tarragô, assumiu seu lugar à mesa e colocou em votação a ata, que foi aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes. Na sequência, determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos de número 36/2017, protocolo número 436/2017, as indicações de números 132 a 134/2017, protocoladas respectivamente sobre os números 433, 434, 435/2017. E a moção de número 45, protocolada sobre o número 422/2017. Às 10 horas, conforme o requerimento número 31/2017, protocolo 345/2017, de autoria do vereador Rafael Alves, ocuparam a tribuna os senhores Ricardo Oiagem, Oscar Kessler e Marcelo Feres, que explanaram sobre o projeto Líder. Líder Fronteira Oeste, desenvolvido pelo SEBRAE. Na oportunidade, manifestaram-se os vereadores Rafael Alves, Wilson Brites e Fernando Tarragô. Na sequência, foi aprovada em discussão e votação únicas o projeto de lei ordinária número 46/2017, protocolo 384/2017. do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 260 mil, durante a discussão do parecer desfavorável exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a tramitação do projeto de lei 038, protocolo sobre o número 353 de 2017, que dispõe sobre o envio de informação à Câmara Municipal de Uruguaiana sobre os pedidos de providências por requerimentos de indicação remetidas ao Poder Executivo Municipal e da outras providências. O vereador Wilson Brito solicitou a sua retirada, visando fazer as adequações pertinentes. Foram apreciados em primeira discussão, primeiro, projeto de lei ordinária 37 de 2017, protocolo 331 de 2017, de autoria do vereador Mano Gás, que dispõe sobre a divulgação de informação acerca dos medicamentos distribuídos na rede municipal de saúde e da outras providências. Segundo, projeto de resolução número 5 de 2017, protocolo 261 de 2017, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a estruturação e funcionamento do controle interno do Poder Legislativo do município de Uruguaiana. Esses projetos voltarão a plenário para segunda discussão e votação. Foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação o veto parcial de 1 de 2017, protocolo 427 de 2017, Poder Executivo, encaminhado pelo ofício número 6 de 2017, veto parcial ao autógrafo 016, torna obrigatório afixar em lugar visível lista de profissionais de saúde em estabelecimentos públicos que mencione e dá outras providências. Foram encaminhadas comissões técnicas à casa. 1. Projeto de lei ordinária número 50 de 2017, protocolo 426 de 2017, autoria do vereador José Clemente, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de biombos em agências bancárias e cooperativas de crédito no âmbito do município de Uruguaiana. 2. Projeto de resolução número 8 de 2017, protocolo 431 de 2017, de autoria da mesa diretora, cria o regulamento para utilização de compensação de trabalho realizado além da carga horária diária pelos servidores públicos do Poder Legislativo de Uruguaiana. Expediente recebido do Executivo, ofício protocolar sobre os números 425 de 2017. De diversos, ofício protocolado sobre os números 423, 424, 428 e 430. De 2017. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolar sobre os números 157 a 178 de 2017 e autógrafos número 21 a 30 de 2017. Adversos, ofício protocolar sobre os números 176 a 189 de 2017. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 31 minutos, o vereador José Fernando Tarragó declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nelly da Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 17 dias do mês de maio de 2017. Feita a leitura, senhor presidente.
A ata está disponível para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, ela está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, a ata está aprovada. Passamos à leitura da ordem do dia. Requerimento, vereadora Josefina Soares.
Requerimento número 37 de 2017, protocolo 443 de 2017, do vereador Mano Gás. Requer informações quanto à aquisição de uniformes escolares para os alunos da escola, das escolas municipais.
Bom dia, presidente. Peço a palavra.
A palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas, vereadores, bom dia, auditório. Esse pedido vem em encontro aí de informações do Executivo. Hoje nós temos em torno de 11 mil alunos e, dentre esses alunos, muitos estão precisando do uniforme escolar. Esse uniforme escolar traz um benefício para a população de igualdade social em todas as classes dentro das escolas públicas municipais. Sem contar que ele tem como benefício também a preservação do orçamento familiar, o fortalecimento entre o laço do aluno e a escola. E esse pedido vem pedir ao Executivo uma informação se vai ser realizar a compra dos novos uniformes. Obrigado.
O outro vereador quer discutir o requerimento. Não havendo quem queira discutir o requerimento, passamos à leitura das indicações.
Indicação 135 de 2017, protocolo 437 de 2017, do vereador Rafael Alves, solicitação de troca de lâmpada na Vila do Imbaá. Indicação 136 de 2017, protocolo 439 de 2017, do vereador Carlos Delgado e Mano Gás, encaminha indicação de projeto de lei que dispõe sobre a comercialização de alimentos em áreas públicas e particulares. Food Trucks.
Peço a palavra.
Vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nessa manhã. Juntamente com o vereador Mano Gás, fizemos essa indicação por acreditar na necessidade dessa regulamentação, uma vez que essa atividade vem em grande crescimento, não só na nossa cidade, como no nosso país. E a gente não pode fechar os olhos para o que vem se desenvolvendo. A gente acredita que a regulamentação gerará novos empregos, facilitará um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento gastronômico e turístico, uma vez que essas atividades permitem que façam diversos encontros, diversos festivais, inclusive de alimentações, e que a nossa cidade pode se enquadrar e pode ser beneficiada. Em contrapartida, também traz uma segurança jurídica para essas pessoas que querem se estabelecer nessa atividade. E, em contrapartida, também regulariza a arrecadação do município, né, questão de alvará de localização, questão de higiene sanitária, questão dos alimentos. É isso aí. Obrigado.
Não havendo mais manifestação, damos continuidade à leitura das indicações.
Indicação 137 de 2017, protocolo 444 de 2017, do vereador Mano Gás. Restabelecimento de iluminação pública na rua Bento Gonçalves. Indicação 138 de 2017, protocolo 448 de 2017, do vereador Carlos Delgado. Indicação ao Poder Executivo para a criação do programa Farmácia Solidária.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Esse projeto de indicação a gente pesquisou bastante, já vem sendo desenvolvido em diversas cidades do nosso país, de uma maneira de grande sucesso, uma vez que várias pessoas, quando têm alguns familiares doentes, aquela pessoa acaba falecendo e essas pessoas utilizam medicamentos muito caros e que, no fim, esses medicamentos acabam sendo jogados fora por não ter para quem repassar. Ou daqui a pouco a prescrição médica foi alterada e aquelas pessoas não têm o que fazer com esses medicamentos. Em contrapartida, muitas pessoas estão na fila e precisam ingressar na justiça para ter esses medicamentos através da via judicial. Então, esse projeto da farmácia solidária visa justamente que o poder público possa receber essas doações através de um farmacêutico que faça essa triagem. Dentro do projeto consta o bom estado dos medicamentos, o período que ainda tem que ter de validade, né, para ele poder ser aceito no programa. E a gente entende que, através dessa doação e essa parceria da comunidade com o poder público, diversas pessoas, diversas famílias serão beneficiadas e essa fila de espera vai melhorar e vai solucionar alguns problemas dessas pessoas.
Obrigado.
Com a palavra, vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas e todos aqui presentes. Muito boa a tua indicação, Carlos, mas a farmácia já tem... A farmácia daqui já tem esse procedimento. A gente entrega lá na farmácia e eles dão destino à medicação. Eu acredito que é pouco divulgado. Eu acho que deveria ser mais divulgado para as pessoas ficarem sabendo disso. Porque, inclusive, eu fiquei sabendo o ano passado, quando eu tive que fazer uma doação de medicamentos, e daí eu fiquei sabendo. Então, eu acho que tem que ter mais informação mesmo para as pessoas. Tá. Muito obrigada.
Para indicação verbal, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha neste plenário e através das redes sociais, a minha indicação é para esta casa mesmo, presidente Fernando Tarragona, para que possamos, e aí peço autorização ao plenário desta casa, para que possamos colocar em operação, operacionalizar a resolução número 24 de 2014 do ex-presidente vereador Rony Mello, que trata da Câmara Mirim. E, para tanto, eu gostaria de citar os nomes aqui dos acadêmicos Lucas Dias, da veterinária, Matheus Maurem, da fisioterapia, e jovem Pedro Fioravante, do segundo grau, que nos trazem essa solicitação. A resolução que esta casa aprovou em 2014, que trata da Câmara Mirim, ela é uma parceria entre a Câmara de Vereadores e a Coordenadoria Estadual de Educação e a Secretaria Municipal de Educação, onde ambas escolhem entre as escolas estaduais, municipais e particulares do município 11 jovens que serão durante o prazo de um período legislativo, durante o prazo de dois períodos legislativos por ano, durante um ano, orientados cada um por um vereador dessa casa, vindo às sessões ordinárias uma vez a cada 15 dias, fazendo indicações de projetos, fazendo indicações de solicitações de melhorias, indicando o que nós fizemos aqui. Isso é importante por quê? Porque torna o processo, populariza o que esta casa faz. Nós vivemos hoje um momento de extrema necessidade de novas lideranças, e todos sabem disso. Então, o projeto de... A resolução de 2014 vem ao encontro do que nós passamos hoje, que é uma busca e uma tentativa de fomentar entre os jovens o interesse pela política municipal, pela política estadual, pela política nacional. Nós sabemos que vários municípios possuem, já é o projeto da Câmara Mirim, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul possui esse projeto. Eu não posso precisar ser a Câmara Federal, mas acredito que também deva possuir. Então, como nós possuímos, o que peço, doutor Fernando, e faço isso, acredito que todos os pares devam concordar, é que nós colocamos agora em operacional, que nós possamos operacionalizar em parceria com a CEMED e com a Coordenadoria Estadual de Educação, e possamos, a partir de junho, quem sabe, depois das escolhas que essas entidades farão juntamente com as diretoras das escolas, possamos ter aqui os 11 jovens mirins vereadores. Obrigado.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragona, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores. Me cumprimentar também, vereador Rafael Alves, e dizer a vossa excelência de que, na última reunião da Comissão de Serviços Municipais, aqueles jovens que ali estão estiveram junto conosco na reunião, reunido com os membros da comissão que ali estavam, tratando dessa proposta aqui. Nós recebemos eles, conversamos com eles um bom tempo em relação a essa propositura que eles traziam à comissão, informamos a eles, eu particularmente lembrei de que existe na casa, senhor presidente, a regulamentação para esse trabalho. O vereador Eric Lins também sugestionou de que eles apresentassem já como modelo inicial, inclusive da proposição deles, de participar do processo legislativo, que então nos apresentasse de forma formal alguma coisa em que eles estariam embasados no trabalho que poderiam fazer. Nós solicitamos também de que eles buscassem, acredito que eles pegaram no expediente, que assim foi encaminhado a eles, e me confirma a chefe do expediente que foi pego por eles, a normatização existente na casa, para que num segundo momento nós pudéssemos, nós, no retorno da comissão, seguir conversando sobre o tema e aí sim encaminhar à presidência da casa, à mesa diretora, de que vai adotar as providências para que se cumpra aquilo que é vontade da comunidade através dessa célula da juventude que ali nos procurou. E eu acredito também que é de suma importância que se passe a dar oportunidades, fazer com que se surjam valores num momento muito triste que se nota na política brasileira. Nós precisamos que a juventude, especialmente ela, e não só ela, tenha consciência da importância que tem o processo político. A política sadia, a política saudável, a política ética e a política correta é essa que a comunidade espera. E eu tenho certeza de que aqueles que buscam o espaço dentro da política poderão fazer e galgar, inclusive, seus postos dentro da política, mas com aquilo que a comunidade sempre esperou de todos nós. A lisura, a transparência, a ética e o compromisso com a sociedade. Eu vou garantir uma parte à vereadora Josefina Soares. Mas vou concluindo, senhor presidente, dizendo de que esse assunto foi tratado também na Comissão de Serviços Municipais e dados esses encaminhamentos que estou aqui relatando. Muito obrigado e a parte está concedida à vereadora Josefina.
Obrigada, vereadora Clemente. Só para lembrar que já existiu aqui, né, o pessoal participava, os alunos participavam aqui na Câmara, uma época, não lembro que ano, mas eles participavam e tinha os vereadores mirins aqui, vinham para cá e funcionava. Depois, eu não sei porquê, mas parou, mas funcionava já nesta casa, os alunos mirins aqui, né, os vereadores mirins nesta casa. Então, que bom que vai voltar de novo para que a gente possa ter um novo entrosamento e gente jovem com outro pensamento, né, com outras ideias, trazendo aqui para esta casa. Obrigada.
Com a palavra, vereadora Suzana Alves.
Meus parabéns, colega, por essa iniciativa e meus parabéns aos meninos aí pela iniciativa. E quero dizer o seguinte, que realmente as pessoas têm que participar mais da política. Devido ao caos que está o nosso país, se nós não nos informarmos, se a população não vier aqui, se a população não quiser saber o que está acontecendo, vai continuar tudo a mesma coisa. Nós vamos continuar votando errado, nós vamos continuar não nos interessando e as pessoas ditando regra e fazendo leis para nós vivermos. E nós temos que nos inteirar da política se a gente quiser um mundo melhor. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário. Eu vejo que a comunidade tem que viver a política e saber tudo sobre política. Desde o início, desde a inicial, desde criança. Para que no caminho eles também passem a outros o conhecimento do que é política. O nosso país chegou no extremo da corrupção, onde tem corrupção em todos os setores do nosso país, em todos os setores. E se alardeou por quase todos os municípios do nosso país e estado. Não tem o dia que tu não ligue a televisão e tu não veja. É corrupção, 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 porque o fulano pegou, porque o fulano pegou, porque o fulano disse que não pegou. E ele nega, e nega. E quem é que pegou? A que ponto chegou o nosso país hoje? O nosso país está quebrado, o nosso país está... O jovem não está acreditando mais no nosso país, mas ele tem que voltar a acreditar. Nós não podemos deixar quem é ruim permaneça no comando do nosso país. Nós, homens de bem, pessoas de bem, mulheres, cidadãos de bens, é nós que temos que atrapalhar os malfeitores da nossa política para que eles saiam de cena. Nós temos que votar agora, daqui, menos de 2 anos, vai ter eleição para todos os níveis. E eu acho que para presidente vai ter agora em seguida. E realmente tem que ter, pelas atitudes de homens que nós representam. A mim não me representa. A mim não me representam. Dentro do meu partido, do PMDB, a mim não me representam, vereador Fernando. Não me representam. E nunca vão me representar com essas atitudes. Atitudes desonestas, atitudes que quando chego no poder, tomam atitudes antipopulares. Parece que o povo é culpado de tudo que está acontecendo. E não é o povo que é culpado, em partes, porque nós votamos e colocamos essa gente lá, que é o qual nós temos que tirar. Assim como você põe, você tira. Porque a força do povo, não tem mais nada que tenha mais força do que o povo. Ele só não está sabendo usar. E se começar cedo, agorizado aqui dentro da Câmara, se começar cedo a se interessar pela política, eles vão aprender e vão ter condição de passar para mais e mais pessoas como é que procede, porque a gente vive a política, a gente respira a política e tudo passa pela política. Obrigado.
Eu só informo, né, o expediente nos diz aqui que esse projeto de resolução já está no expediente sendo adaptado a novas datas e nova metodologia, porque o projeto inicial começaria em março e não houve como em março iniciar, porque as aulas não conseguem adaptar a metodologia que foi feita para o início do ano. Então, o expediente está aprontando as reformas da resolução e vai voltar para essa casa para a nova votação. Passamos à leitura das moções.
Moção 46 de 2017, protocolo 447 de 2017, vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pelo aniversário da escola Cirilo Zadra. Moção número 47 de 2017, protocolo 448 de 2017, vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pelo aniversário da escola Elisa Ferraris Valls. Moção 48 de 2017, protocolo 449 de 2017, vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pelo aniversário da escola Dom Hermeto.
O requerimento lido nessa manhã, as indicações e as moções estão em votação. Aqueles que concordam com o requerimento, a indicação e moções lidas, permanece como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, os requerimentos, indicações e moções estão aprovadas. Passamos, então, à ordem do dia com a leitura dos projetos em discussão única. Projeto de Lei Ordinária 44/2017 do Poder Executivo altera dispositivos da Lei número 4.541, conforme menciona. Para a leitura dos pareceres, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega para análise a esta comissão a matéria posta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto do Poder Executivo que altera dispositivo da Lei número 4.541 de 2015, conforme menciona, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 4º, as alíneas G do inciso 1 e F do inciso 2, ambas do artigo 9º e o artigo 32, todos da Lei 4.541 de 2015, passando a vigorar com a nova redação, uma vez que as alterações são atualizações na legislação devido à troca de nome de secretarias e adaptações. Somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 4 de maio de 2017, vereador Eric Lins, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega para análise na Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. O projeto de lei do Poder Executivo que altera o dispositivo da Lei nº 4.541, de 2015, conforme menciona, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 4º, as alíneas G do inciso 1 e F do inciso 2º, ambas do artigo 9º e o artigo 32, todos da Lei 4.541, de 2015, passando a vigorar com a nova redação. A reforma administrativa proposta pelo Executivo, pelo Poder Executivo no início de sua gestão resultou em alterações de nomenclaturas e atribuições em algumas das secretarias do Poder Público Municipal. Assim, a requisição em tela solicita ao Poder Legislativo adequações em legislação existente para que possa a administração municipal trazer a legalidade em seus atos, princípio constitucional, este esculpido no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Observa-se que a presente proposição traz, por necessidade da nova nomenclatura, o termo cultura incluso no esporte. Para tanto, tais modificações são necessárias para que as políticas públicas desse setor atinjam a comunidade de forma mais ampla. Resulta-se ainda que a proposta está alinhada ao princípio básico e norteador da administração pública, que é o interesse público. Logo, este relator é de parecer favorável. Sala das Comissões, em 16 de maio de 2017, José Clemente da Silva Correia, vereador do PSDB, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Projeto de lei 44 de 2017, que altera o dispositivo de lei da lei número 4.541, conforme menciona, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam com o projeto de lei, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de lei está aprovado. Passamos à discussão e votação. Projeto de lei ordinária, protocolo 331, do Legislativo, vereador Mano Gás, dispôs sobre a divulgação de informações acerca de medicamentos distribuídos na rede municipal de saúde e da outras providências. Já foram lidos pareceres na reunião anterior. Eu consulto ao plenário se há necessidade da leitura novamente. Está dispensada a leitura dos pareceres, passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam com o projeto de lei ordinária 37/2017 do vereador Mano Gás, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado por unanimidade. Passamos à leitura ao projeto de resolução 5 de 2017, protocolo 2261 da mesa diretora, que dispõe sobre a estruturação e funcionamento do controle interno do Poder Legislativo do município de Uruguaiana. Também já foram lidos os pareceres na reunião anterior. Consulto se há necessidade da leitura novamente. Com a concordância do plenário, está dispensada a leitura, passamos o período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de lei está aprovado. Passamos aos projetos de lei em primeira discussão, leitura dos pareceres. Projeto de lei ordinária 3 de 2017, protocolo 9 de 2017, vereador Mano Gás, garante no município de Uruguaiana a matrícula para alunos com deficiência na escola municipal mais próxima de sua residência e da outras providências. Para leitura dos pareceres, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Parecer. Chega para análise desta comissão a matéria posta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em razão que o Poder Executivo disponibilize um sistema de seleção e matrículas que disponibilize vaga e beneficie o aluno com deficiência para a escola mais próxima de sua residência. Refere-se ao autor da proposição à Lei nº 13.146, de 2015, Lei Brasileira de Inclusão. Mas poderíamos reforçar o parecer dessa comissão com a Lei 9.934, de 96, Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, que diz que a inclusão escolar de alunos com deficiência em escolas regulares é um direito garantido e a oferta da educação especial enquanto dever constitucional do Estado deve ter início na educação infantil na idade de 0 a 5 anos. Normalmente, as crianças criam vínculos de amizades próximos à sua casa com crianças que frequentam escolas também localizam-se no mesmo bairro ou proximidades. A dificuldade no acesso à escola pode resultar numa competição desigual por despender tempo maior para a locomoção de familiares. Nesse sentido, a inclusão em escola próxima proporciona a igualdade, a interação entre os membros da sociedade, resultando no desenvolvimento das relações humanas. Portanto, as escolas desempenham um papel extremamente relevante no processo incluso, ao desenvolverem as relações sociais, beneficiando os envolvidos nas questões educacionais e refletindo em toda a sociedade. Ademais, importante ressaltar, que, muito embora haja previsão de preferência aos deficientes em lei federal, a lei proposta traz maior concretude, especificidade à norma, sendo, portanto, inovadora na ordem jurídica. Considerando que o projeto em análise obedece os parâmetros legais e constitucionais vigentes, somos de parecer favorável à aprovação do projeto de lei e as escolas deverão aparelhar-se quanto a acessos estruturais, adaptações e pessoal para proporcionar um aprendizado igualitário para todas as crianças. Sala das comissões, em 7 de março de 2017, vereador Eric Lins, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega para análise dessa Comissão de Finanças e Orçamento a matéria em razão de que o Poder Executivo disponibilize um sistema de seleção e matrículas que disponibilize vagas e beneficie o aluno com deficiência para a escola mais próxima de sua residência. Refere-se ao autor da proposição à Lei nº 13.146, de 2015, Lei Brasileira de Inclusão. Mas poderíamos reforçar o parecer dessa comissão com a Lei 9.934, de 96, Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, que a inclusão escolar de alunos com deficiência em escolas regulares é um direito garantido e a oferta da educação especial enquanto dever constitucional do Estado deve ter início na educação infantil, na idade de 0 a 5 anos. 1. O projeto de lei em análise estabelece a obrigatoriedade de ser assegurada a matrícula para o aluno portador de deficiência em escola municipal mais próxima de sua residência. 2. Nesse sentido, mesmo tratando-se de análise desta Comissão de Finanças e Orçamento, para a devida fundamentação e considerando ainda a orientação técnica IGAN número 7.674, de 2017, devemos fazer uma breve manifestação de entendimento da constitucionalidade da matéria, na qual esse relator diverge em relação ao parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Embora o objetivo da proposição seja relevante da análise do projeto de lei número 3 de 2017, verifica-se que a pretensão interfere na organização e funcionamento de órgãos da administração municipal. Nestas condições, tem-se que o projeto de lei que versa sobre a matéria dessa natureza é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos da Lei Orgânica Municipal, já que interfere na estrutura organizacional do município. Sai essa palavra. Portanto, da forma como se apresenta, a proposição fere o princípio da separação dos poderes contido no artigo 2º da Constituição Federal. 1. Disposição simetricamente reproduzida no artigo 10 da SERGS e no artigo 5º da LOU de Uruguaiana, haja vista que o Legislativo não pode interferir nas atribuições do Executivo Municipal. A competência para dispor sobre as regras gerais de organização e funcionamento da administração pública é privativa do prefeito, nos termos da Lei Orgânica do Município. Nesse sentido, acresce registrar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reiteradamente tem declarado inconstitucionais leis municipais com origem do poder legislativo que disponham sobre matéria cuja iniciativa é privativa do chefe do poder executivo nesse sentido. Ementa: constitucional, ação direta, reserva de vagas, iniciativa parlamentar, inconstitucionalidade formal. 1. É inconstitucional a lei número 1.306 de 2004 do município de Novo Hamburgo, que prevê reserva de vagas em escolas públicas, porque o processo legislativo nesta matéria se encontra reservado à iniciativa do Executivo e vedado à iniciativa parlamentar. 2. Ação direta julgada procedente. Ação direta de inconstitucionalidade número 70.01.07.17.981, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relator Araquém de Assis, julgada em 18/4/2005. Diante do exposto, verifica-se a inviabilidade jurídica e técnica do projeto de lei 3/2017. Haja vista o seu vício formal de iniciativa, uma vez que também geraria despesas ao Poder Executivo, considerando os aspectos de estruturação e organização por parte do município. Sala das Comissões, em 27 de março de 2017, José Clemente da Silva Correia, vereador, relator, com voto contrário e de acordo os demais, com voto contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, parecer. Em análise, o projeto de lei número 003 de 2017, de proposição do vereador Wagner Domingues Garcia, protocolada em 16/1/2017, sobre o número 00009 de 2017, que garante no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, a matrícula para o aluno com deficiência na escola municipal mais próxima de sua residência e da outras providências. Concluímos que o projeto de lei é meritório e no sentido de que, além da facilidade no acesso à escola, manterá a pessoa com deficiência o mais próximo possível de seu núcleo familiar e de amigos, facilitando ao mesmo uma melhor adaptação à escola. Pelo exposto, concluiu-se que somos de parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei 001/2017, o parecer, sala das comissões, em 17 de maio de 2017, relator vereador Wilson Brites Cabrito, de acordo com os demais membros, e um voto contrário.
Projeto de lei ordinária 3 de 2017, protocolo 9 de 2017, vereador Manu Gás, está em discussão. Primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos, então, o projeto à próxima sessão para a segunda discussão. Dando continuidade, projeto de lei ordinária 30 de 2017, protocolo 218 de 2017, vereador Carlos Delgado, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da lista de espera dos municípios cadastrados no programa habitacional neste município e da outras providências. Para a leitura dos pareceres, primeira secretária, vereadora Josefina Soares.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da lista de espera dos munícipes cadastrados nos programas habitacionais neste município e da outras providências. Primeiramente, no que diz respeito à forma, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, sendo difícil acesso dos cidadãos cadastrados nos programas habitacionais a informações quanto à contemplação e lista de espera, faz-se necessário tal divulgação para que os cidadãos consigam acompanhar com transparência a tramitação do referido processo de seleção. Ante o exposto, o presente parecer é favorável à sua tramitação, sala das comissões, em 12 de abril de 2017, relator vereador Mano Gás e de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, parecer. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico para parecer o projeto de lei 30 de 2017, protocolo nesta casa sobre o número 218 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da lista de espera dos munícipes cadastrados nos programas habitacionais deste município e da outras providências. Em análise dos documentos deste projeto de lei, tenho o interesse de tornar as informações com mais praticidade aos cidadãos cadastrados, por muitas vezes não têm acesso. O sorteio realizado nesses programas já são de maneiras públicas e o projeto permitirá uma outra maneira de consulta direta em qualquer lugar, por qualquer cadastrado. Correção: no artigo 1º, parágrafo 1º, seja retirado o trecho em questão e alterado programas habitacionais. No segundo parágrafo, no parágrafo 2º, parágrafo 4º, seja retirado o trecho o respectivo programa habitacional em que está cadastrado, bem como as suas ordens. Justificativa: os trechos retirados acima trata-se de ocasiões que poderão ocorrer mais de um programa habitacional em mesmo tempo. Sendo assim, sem esta correção, ficará direcionado a um só programa. Considerando que o projeto em análise obedece os parâmetros legais, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 3 de maio de 2017, vereador Elton da Rocha, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Lidos pareceres, passamos o período de discussão do projeto de lei do vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da lista de espera dos munícipes cadastrados no programas habitacionais deste município e da outras providências. Não havendo quem queira usar da palavra, o projeto de lei será encaminhado para a próxima sessão, em segunda votação. Projeto de lei ordinária, protocolo 323, do vereador Carlos Delgado, que declara de utilidade pública a Associação dos Autistas Sem Fronteira. Para a leitura dos pareceres, primeira secretária, vereadora Josefina Soares.
Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 36 de 2017, de proposição do vereador Carlos Delgado, que declara de utilidade pública a Associação dos Autistas Sem Fronteira. Primeiramente, no que diz respeito à forma, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional. Verifica-se inicialmente que a declaração de utilidade pública no âmbito municipal está adestrita às normas fixadas pela Lei Municipal número 2019, de 11 de julho de 1989. Em análise à documentação apresentada, podemos constatar que a associação em questão preenche os requisitos estabelecidos pela lei citada. Ante o exposto, é o presente parecer favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 4 de maio de 2017. Relator, vereador Mano Gás, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei número 36 de 2017, protocolo sobre o número 323 de 2017, de proposição do vereador Carlos Delgado, que declara de utilidade pública a Associação dos Autistas Sem Fronteira. Saliento a importância do trabalho realizado pela Associação dos Autistas Sem Fronteira, que promove uma melhora na qualidade de vida aos seus beneficiários e familiares, tanto no âmbito escolar quanto social. No tocante desta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o parecer é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 15 de maio de 2017, Vereadora Suzana Cardoso Alves, relatora, de acordo com os demais membros da comissão.
Lidos os pareceres, o projeto de lei ordinária do vereador Carlos Delgado, que declara de utilidade pública a Associação dos Autistas da Sem Fronteira, está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos, então, à matéria do expediente. Justificativa de ausência. Protocolo 438/2017. Vereador Elton da Rocha justifica sua ausência na sessão do dia 11 de 5 de 2017. Passamos à leitura dos convites pela primeira secretária, vereadora Josefina Soares.
Convites. Protocolo 440/2017, CDL. Convida para a Assembleia Festiva alusiva ao mês dedicados às mães. Dia 17 de 5 às 20 horas. Protocolo 441 de 2017, Frente Parlamentar em defesa da instalação de free shops em cidades gêmeas de fronteira. Unali, Parlasul e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul convidam para a reunião conjunta dia 7 de 6 de 2017 às 16 horas em Foz de Iguaçu, no Paraná. Protocolo 455, Primeira Conferência Municipal da Saúde das Mulheres de Uruguaiana, 19 de 5 às 8 horas no Teatro Rosalina. Protocolo 453, Escola Vovó Chica, convida para a festa de aniversário, dia 20 de 5 às 8 horas e 30 minutos. Correspondências recebidas, diversos. Protocolo 442 de 2017, Correios encaminha boletim 4, informa que retornou suas atividades em nível nacional com 99,85% dos trabalhadores regressando a seus postos de trabalho. Protocolo 450 de 2017, Conselho Municipal de Educação informa que constitui a presidência do CME, Conselho Municipal de Educação, os professores Dirce Gracioso Soares e Guilherme Brum Fagundes, encaminha a composição do Conselho. Protocolo 451 de 2017, vereador Celini Viana, presidente da Câmara Municipal de Alegrete, solicita indicação de um legislador para compor a Comissão Legislativa de Acompanhamento das execuções de obras na região.
Eu consulto os senhores vereadores se algum vereador está interessado em fazer parte da comissão legislativa para execução de obras, para acompanhamento e execução de obras na região.
Presidente, me coloco à disposição.
O vereador Rafael se coloca à disposição. Se não há oposição ao contrário, está indicado, então, o vereador Rafael Alves para a comissão legislativa que acompanhará as execuções de obras da região.
Correspondências expedidas de diversos expedidos ofícios números 190 e 191 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos os ofícios números 179 a 181 de 2017 e autógrafo número 31 de 2017. Nada mais até a próxima.
Colocamos em votação os convites lidos nessa manhã. Não havendo manifestação em contrário, estão aprovados. Passamos, então, ao período de comunicações.